Hi, I'm Chloe Biru. Welcome to the Chats by Chloe. For more than 10 years, the Chloe platform brings inspiring stories about people and travel on different channels, newsletters, the Chloe magazine, and this podcast. Access our Instagram at ByChloe and subscribe for free. Ah, and follow me on my Instagram account at Chloe Ribeiro.
Visionária. É a primeira palavra que vem à minha cabeça quando penso na Ana, sabia? No comecinho do ano 2000, ela e seu marido foram além. E desde lá vinham alinhavando o que hoje nós não vivemos sem. A plataforma de e-commerce Shop Together. E como eles não param de inovar, batemos um papo nesse chat para falar de empreendedorismo, tecnologia e um novo marketplace.
Antes de mais nada, queria te falar que você sabe que eu sempre amei, sempre admirei você ser a precursora, na minha opinião, na questão de e-commerce de moda no Brasil. E assim, para mim, eu acho que tem que ter tanto peito e coragem para você fazer algo que existe uma logística tão específica no país, né? E você foi precursora e hoje tem até, eu diria, submarcas. E eu acho isso incrível, então já queria começar a nossa conversa falando isso, porque eu te falo isso muito como amiga, a gente te saindo, eu te falo isso, mas para os nossos ouvintes, eu acho que é importante falar que, para mim, você, assim, é a tua coragem que eu acho incrível. Você percursora...
É verdade, você sabe que eu tenho pensado bastante sobre isso, agora que a gente está com um tempinho de olhar mais para dentro, né? E pensado como realmente lá atrás, foi 2012, quando eu comecei o Shop Together, com meu marido até, uhum. Uma ideia quase que familiar, e eu acho que eu tive uma coragem, uma petulância realmente, que eu falo, gente, lembrando as coisas que eu fazia, porque as pessoas não tinham o hábito de comprar na... Roupa preço cheio, roupa cara, roupa de marca, né, na internet. Compravam muito, assim, ofertas, promoções, coisas que surgiam muito relacionadas a desconto, mas dentro do nosso, círculo de amizades, vamos dizer assim, de mulheres que consumiam moda para classe A, a gente não tinha esse hábito no Brasil, não era uma coisa que já estava disseminada. É. Então, eu me lembro que eu criava materiais promocionais, gifts e tal, e eu saía levando na escola das minhas filhas, sabe? Eu falava para as pessoas, eu comprei online, olha, entra, olha que legal. Então, assim, acho que realmente aconteceu numa fase de muita energia, que demanda muita energia, de muita coragem, de muita determinação mesmo, no momento certo. No momento
que mas como veio a ideia?
Então, a ideia veio porque meu marido, ele investia numa empresa de courier privado. E essa empresa começou a atender, na época, americanas e submarino. E ele acompanhou o primeiro boom, antes mesmo de virar B2W, né? Ele acompanhou o primeiro boom de demanda digital. E aí ele falou, não, preciso investir no digital, preciso investir no e-commerce, porque o e-commerce vai bombar, enfim. E aí, como ele tinha um fundo de investimento, ele recebeu uma proposta de um site de moda, de um e-commerce de moda, que era um clube de compras na época. E aí ele falou, eu vou olhar, vou ver qual que é, porque o negócio vai crescer, eu quero estar atuando em alguma parte do setor. Uhum. Então tá. E aí, só que ele não entendia nada de moda, aí ele me chamou e falou assim, você quer tocar, ver o que acontece aí? Falei, tá bom. Eu entrei, passou um mês, eu falei, olha, isso aqui é tudo menos moda, pelo amor de Deus, não dá para trabalhar aqui esse lugar... Eu sempre trabalhei com moda, né? Eu falei, Deus me livre, esse negócio é tudo menos moda, isso daqui é um ofertão, promoção. Ele falou, faz do seu jeito, tenta modificar, tenta construir o que você acredita. E aí eu fiquei um ano fazendo, eu falo que foi um grande laboratório de experiências, porque eu realmente fiz tudo o que podia e que não podia. A gente não tinha profissionais de e-commerce, na época as redes sociais estavam surgindo forte no Brasil. Então a gente foi testando tudo, desde foto, modelo, rede social, conteúdo, tudo, tudo, para o varejo de moda, né? E aí chegou um dia, eu falei para ele, ó, não dá. O nome já é errado. Tudo errado. Tá tudo errado. Tem que começar do zero, de outro jeito. Ele falou, tá, mas como você acha que tem que começar? E aí a gente estruturou. Aí a gente pensou como a gente iria oferecer para o mercado uma solução de moda, de venda de moda online para o mercado de luxo. Foi assim que a gente realmente estruturou o Shop Together. Aí a gente começou desde o nome do negócio, enfim, como seria toda a estrutura.
Mas qual que é o seu background quando você fala já trabalhava com moda? O que, que você fazia antes? Qual foi o seu primeiro emprego? E o que, que você começou, você foi fazendo até chegar nesse ponto?
Então, vamos lá. Eu sou formada em administração e eu tenho MBA em marketing. A minha trajetória, ela sempre foi no mercado de moda. Desde todos os meus empregos foram nesse setor. Porque quando eu comecei a trabalhar, com uma moça chamada Andrea Bilinski, que na época tinha uma marca. E a gente chegou até loja no Jardins, no Shopping Guatemi, enfim, virei sócia dela. Então, eu fiquei muito no varejo, né, atendendo o consumidor e adquiri uma experiência bem, bem forte de varejo físico mesmo. Depois disso, eu resolvi montar uma marca minha. E quando eu resolvi montar minha marca, eu peguei toda a experiência de produção. E a experiência de produção tinha tanto de desenvolvimento de produto, quanto de atacado. E aí eu fui, ao longo dos anos, entendendo a cadeia 360 e tendo experiência na cadeia 360. Então, não tem alguma coisa que eu não tenha feito. Desde modelagem, que eu já fiz, desde costurar, desde fazer um planejamento estratégico de vendas, desde atender o atacado, entender calendário de atacado, entender calendário de varejo, atender cliente final, criar programa de relacionamento, enfim. E tudo isso enquanto eu fui estudando também, me formando, fazendo MBA, etc., eu fui pegando uma experiência bem 360 mesmo. E até por ter uma marca e ter uma empresa, eu também me envolvi muito na parte contábil e financeira. E me formei em administração. Então, eu tenho uma visão bem ampla do negócio.
Existiram casos, assim, por exemplo, de... A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas de uma marca pensar... Eu não sei como é que funciona. Se eles fazem a proposta, se vocês vão atrás de marcas que vão fazer parte da plataforma, e aí você fala assim, putz, eu acho que o produto ainda não está lá. Eu acho que isso tem que... Porque como você já tem todo esse conhecimento da modelagem, da qualidade, tudo, se você já chegou, já teve esse desafio de ter alguma marca que você achava, putz, o produto não tá lá, preciso que vocês troquem isso, isso e isso, e aí sim então, a gente pode fazer parte.
Eu faço isso, sim, como enfim, a gente começou, a primeira, quando a gente abriu, a gente tinha 17 marcas, depois de 4 meses a gente estava com 40 marcas, hoje a gente tem mais de 250 marcas femininas. No meio dessas, por diversas vezes eu participei, sim, na escolha do produto, mas aonde eu tenho desenvolvido mais isso é no nosso projeto de novos designers, que eu consegui ter a possibilidade de sentar realmente com um designer e falar para ele, olha, o teu produto, para ele ficar bom, bom que eu digo é ser um produto de qualidade, de moda, nananã, e ele gerar o desejo do consumo. Porque muitos estilistas, principalmente quando eles são jovens, eles têm uma visão criativa linda, só que existe muitos problemas que na hora que o produto chega no ponto de venda, não vai converter. Né? E falta seja um apelo comercial, às vezes é preço, às vezes é cor, enfim... Então, eu acho que essa visão comercial eu dou para eles, né? Então, eu já tive algumas marcas que foram trabalhar com a gente, passou uma coleção, duas coleções. Eu sentei com a marca e falei, olha, não vai rolar desse jeito. Você precisa fazer isso, 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 porque a sua marca precisa crescer assim, assim, assim. Marca boa é a marca que está no corpo das pessoas. A gente precisa ganhar dinheiro, né? A marca
claro.
Precisa ganhar dinheiro para reinvestir numa próxima coleção.
Claro.
Então, não adianta a gente ficar só na função, ah, é criativa, é linda, é maravilhosa, essa pessoa faz moda, essa... tá, mas precisa gerar a economia, né? Precisa empregar,
claro.
Precisa
claro.
Fazer uma outra coleção. Então, e aí a gente, eu fiz isso com alguns novos designers e foi muito bacana. O resultado, assim, foi acima do esperado e realmente eles cresceram comercialmente e conseguiram se estruturar. E é um grande orgulho que eu tenho de atuar perto
que
deles.
O crescimento,
não só,
né?
É, não só como sendo a ponta de varejo, né? De representar a marca e ver o resultado financeiro da marca, mas da maturidade deles, né, como profissionais, né, a moda é um setor que precisa se profissionalizar cada vez mais, é um setor que
Sim.
sofre muito, né, tem muita informalidade, sofre muito, então, quanto mais a gente vê empresas se estruturando e profissionais amadurecendo, mais feliz a gente fica.
E como é que funciona para que uma marca faça parte do seu portfólio? Como elas entram em contato? Se eu crio uma marca de moda? Como funciona esse processo?
É, hoje a gente tem 3 sites. A gente tem o Shop Together, tem o Que Vestir, e a gente lançou o Marketplace, o Chocolat. É, o Shop Together está focado para o público A e AB, moda feminina e masculina.
Uhum.
O Que Vestir, ela é um site que tem uma moda mais jovem, uma moda mais divertida e uma moda mais fácil.
Uhum.
Ele não é tão focado em lifestyle como o Shop Together. E o Chocolab é um marketplace que a gente criou para que as marcas possam ter contato direto com o consumidor. É muito mais focado em propósito de marca do que numa visão comercial de negócio de moda. É uma plataforma colaborativa onde as marcas com propósito conversam com os consumidores através dos seus produtos sobre esses propósitos. Então, é um momento bem de comportamento de consumo mesmo e comportamento e tendência de moda atual.
Cita um exemplo de uma marca, por exemplo, para a gente entender as diferenças entre as marcas que estão lá.
Vou te dar um exemplo, por exemplo, é ótimo, uhum. Vou te falar. Hoje, no Shop Together, a gente tem a Niemeyer, que tem um lifestyle, atende uma mulher específica, que busca por conforto, mas busca por exclusividade,
uhum.
uma vida mais slow.
Uhum.
No Que Vestir, a gente tem algumas outras marcas, como, por exemplo, a Farm, que é uma marca onde se atinge basicamente grande público, todo mundo, não tem muito esse critério de essa mulher é bem específica, então ela é mais, vamos dizer, comercial e menos lifestyle do que seria
uhum.
uma Niemeyer, por exemplo. Quando você vai para o Chocolab, você tem designers independentes. Então, recentemente, eu recebi uma camiseta da Joyer Couture, que é uma camiseta, é uma marca que tem todo um propósito sustentável, uma comunicação que usa as roupas como uma forma de expressão mesmo do seu propósito. E aí a camiseta era uma camiseta com tecido ecológico, tal, que está escrito vermelho e atrás está escrito comigo ninguém pode. Então, assim, tem marcas genderless, mas o mais importante é do Chocolab nesse momento é que a gente dá espaço para que marcas muito pequenas, que na maior parte das vezes não tem condição de ter um atacado, nem atacado, porque elas são muito pequenas, muito independentes, tem uma produção extremamente pequena, chegue no consumidor final do consumidor do Shop Together. Hoje o Chocolab está dentro do Shop Together. Você pode clicar e ter acesso a esse marketplace.
Uhum.
E no momento onde as marcas pequenas precisam se estruturar digitalmente, né?
Entendi. Então, é como se você tivesse um selo. Você diria que o Chocolab também seria como um selo dentro do Shop Together?
Não sei se é um selo ou se seria a oportunidade realmente do consumidor ter contato direto com esse produtor, que é um produtor muito micro, que ele não consegue ter um intermediário, vamos dizer assim. Então, o Shop Together, ele pegou o que ele tem de mais difícil hoje de se conseguir, que é uma estrutura de serviço, de venda e entrega, que a nossa é, de acordo com todas as pesquisas que a gente faz e com todas as certificações do mercado, é excelente. Então, a gente pegou esse nosso know-how e compartilhou esse know-how com marcas menores que não têm nem condição de fazer isso nesse momento, uhum. ou precisariam se estruturar muito para que elas usem dessa nossa estrutura para atender o consumidor. E, por outro lado, a gente cumpre...
São on-demand para essas marcas ou não?
São conforme... Não, é...
Eles têm uma coleção e essa coleção fabricada não é feita a partir de pedidos, por exemplo.
Tem algumas marcas que fabricam sob encomenda. Só que no digital, as pessoas, na maior parte das vezes, querem a rapidez da entrega, né? Uhum. Difícil a pessoa ir para o digital, não ter contato com o vendedor e esperar 30 dias para receber. Eu acho uhum. que isso é uma maturidade de consumo digital que a gente ainda não tem no Brasil. Uhum. Acho que é a maturidade de mercado mesmo que possibilita isso. Mas esses pequenos produtores hoje todos têm um estoque que não é muito profundo, que é bom também, porque é exclusivo, né, para o cliente.
Claro.
E colocam esse produto disponível. Quando você compra, você recebe direto deles.
E me fala uma coisa, como é que funciona o teu trabalho com a Constanza Pascolato hoje?
A Constanza, ela me ajuda na curadoria de novos designers. Então, hoje, a nossa seleção de novos designers para o projeto Novos Designers, ele tem um processo de 3 fases. Uhum. O primeiro, as pessoas se inscrevem. Depois, em cima do que a gente acredita que é a moda na próxima temporada, um comportamento de consumo de moda. Então, por exemplo, antes mesmo de toda a pandemia que está acontecendo, quando a gente criou esse projeto, a gente falou muito sobre uma moda temporal, sobre uma moda que fizesse sentido para a sua necessidade, não para aquilo que está sendo ditado como tendência. A gente falou bastante do individual e do individualismo, né, nas suas escolhas. E por isso a gente escolheu 7 designers que prezavam por isso. E aí depois, quando a gente fecha esse conceito, que a Costanza ajuda a gente a fechar esse conceito, a gente começa a filtrar as marcas que se encaixam nesse conceito.
Ah, legal.
Okay. Né? E aí, então, tem esse primeiro processo que ela atua, dos novos designers, e tem toda a curadoria, treinamento de tendências de moda. Então, ela faz parte, ela monta comigo o nosso guia de tendências de moda, que a gente compartilha com toda a equipe, a gente faz tipo um masterclass, assim, uhum, é muito legal, uhum. Que agora... Com a necessidade de fazer tudo digital, a gente adiou um pouco esse nosso encontro, porque ela já tem 80 anos, né? Então, a gente não conseguiu fazer, a gente está fazendo pelo digital.
E qual foi uma das maiores lições que você absorveu dela, assim, na questão de moda? Não do trabalho, mas alguma dica de moda que você fale assim, Clau, fazer isso ajuda muito, isso eu peguei dela.
Da Costanza?
Uhum.
Eu não sei nem se é de moda, mas eu acho que é da vida, né? De comportamento, uhum. Porque a Costanza, ela é muito sincera, uhum. assim como eu, uhum. mas ela tem um jeito muito delicado de falar, uma sinceridade. A sinceridade dela é muito delicada e elegante.
Sim.
Isso é uma das coisas que eu compartilho muito com ela, porque eu sou bastante expansiva. Às vezes eu falo as coisas e acabo incomodando as pessoas, e aí é um tipo de aula e de troca que eu costumo ter com ela, pedir ajuda e falar como é que eu faço isso. E ela sempre me dá conselhos. Funciona mesmo como uma... Olha, é mais do que uma conselheira, sabe? É mais do que ela fala e aí eu penso, fico tudo que eu preciso resolver sério, eu converso com ela. Mas não para chegar na solução, porque ela nunca te dá conselho. É outra coisa, um traço muito forte da constelação. Ela não te dá conselho, ela faz você pensar. Você pergunta e fala, mas o que, que você acha? Aí ela fala, bom... Aí ela dá um exemplo da vida dela. Ela busca algum exemplo. Bom, quando sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, eu fiz sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Então, agora você tem que
analise,
pensar.
Analise, né?
Você, entendeu? Entendi. E aí, isso é maravilhoso, porque também te ajuda a desenvolver um critério próprio, né? Ah, não precisa falar, né? Com 80 anos...
Dias, claro, muita lição. e nos dias normais, fora o que está acontecendo agora, como um dia para acordar, você vai para o escritório, você também trabalha com teu marido, como funciona a tua rotina?
Clau, ultimamente eu estou mudando um pouco a minha rotina, eu estava mudando, né? Depois uhum. Agora com essa história toda eu estou mudando tudo de novo, mas uhum. Todo mundo está se adaptando, mas inicialmente, sim, acordo, faço ginástica, levo criança na escola, eu tenho duas filhas, então... Tem dias que eu levo no inglês, aí volto e faço ginástica. Tem dias que...
Você faz em casa não, a ginástica?
Eu faço em casa. Eu faço em casa. Eu faço Muay Thai, na verdade.
Uhum.
E fazia, né? Quase...
Mas vamos considerar que está... É vida normal.
Estou suspensa por um tempo. Mas aí, e depois disso, esse ano... 2020, eu resolvi ficar meio período em casa e trabalhar meio período. Como eu estou numa linha diferente também, muito relacionada ao mercado, eu tenho bastante evento para ir, tenho bastante compromisso fora do escritório para ir, e aí o que eu me propus foi até meio-dia, uma hora, eu fico com as crianças, almoço com as crianças, faço ginástica, trabalho de casa, faço um home office, faço ligações, faço tudo que eu tenho que fazer. Depois, ou eu vou para um almoço, ou eu vou para uma reunião, ou eu vou para o escritório, e eu estou me dividindo dessa forma, e foi a forma que eu encontrei mais equilíbrio, porque eu acho que eu estava... foram 7 anos de entrega total, né, na diretoria de marketing do Icon Group. E aí, a partir do começo desse ano, eu me afastei da diretoria, agora eu faço parte só do conselho, e isso tem sido bastante regenerador em todos os sentidos, tanto intelectual quanto... em todos os sentidos mesmo, passei a me cuidar e a me enxergar e a me redescobrir, sabe? Bastante importante. Às vezes, quando a gente está muito ocupado com alguma coisa, a gente deixa de prestar atenção em outra. E eu acho que foi o momento de eu voltar a prestar atenção em mim. Foi necessário.
E o que você faz à noite para desligar total, quando você tem que desligar?
Ah, eu tomo um vinho toda noite. Toda noite.
Eu acordo, sabe, se eu tomo vinho.
Não, você sabe que eu no começo eu fiquei preocupada. Eu fui até perguntar para o médico. Eu falei, mas toda noite eu estou tomando uma taça de vinho. Você acha isso normal? Ele falou, mas quanto que você toma? Eu falei, eu tomo para conversa. Eu tomo uma taça, duas quando eu tô muito irritada, vai, quando eu tô muito pilhada. Ele falou, mas não passa disso. Eu falei, não. Ele falou, então tá bom, mas se passar disso, daí você precisa...
Mas é engraçado como funciona no corpo de cada pessoa. Se eu tomo vinho, eu só posso tomar vinho durante... Vinho tinto, só posso tomar vinho tinto durante o dia. Porque se eu tomo à noite, 2, 3 horas da manhã eu acordo. Eu não consigo.
É, mas dizem que o vinho realmente atrapalha o sono, né? O álcool atrapalha o sono, dá uma modulação. Mas eu não, eu tomo para dormir mesmo, porque depois dessa 1, 2 taças, meu filho, eu durmo que nem bebê.
Maravilhoso. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que você vê de tendência nos próximos... Porque principalmente no que você trabalha, muda muito, né? Muda quase todo ano, praticamente, falando de... tecnologia. O que você vê nos próximos 5 anos, do que vai mudar na questão da indústria de e-commerce pelo mundo?
Ah, eu acho que a inteligência artificial aí já vinha, né, antes de tudo isso, já vinha como a grande aposta, né, da indústria de tecnologia, uma coisa que as pessoas, supply chain, tudo usando inteligência artificial. O que eu vejo é que as grandes empresas que tiverem investimento em tecnologia que priorizem o individual de cada um, são as empresas que vão continuar. Eu acho que o consumidor e o mundo está se tornando cada vez mais individual, individualista, no sentido de que o que é interessante para mim não é para você. E eu não quero que seja, ou você não quer que seja, ou a gente vive... A gente é tão parecida, mas vive em universos tão diferentes que as nossas prioridades são diferentes. E as empresas vão precisar entender isso. Não existe um produto que vá atender nós duas da mesma forma, entende? A personalização é uma coisa que está virando cada vez mais comum. E isso eu acho que só a inteligência artificial e o uso de dados pelas empresas é que vai possibilitar esse tipo de personalização. Caso contrário, é realmente muito difícil.
Fechado. E para a gente encerrar, um rápido ping-pong, tá?
Ai, Jesus, detesto ping-pong.
É rápido e é bem gostoso, não é um ping-pong ruim.
Tá.
O que você tem como uma peça de moda que alguém da tua família, pode ter sido tua mãe, tua avó, alguém tenha te dado, que é uma peça que você tem e você quer guardar para sempre?
Ah, pode ser brinco? Ou tem pode que ser roupa?
Pode ser qualquer objeto que seja relacionado à moda que você fala, esse...
Eu marco. Tenho um par de brinco de ônix preto que foi da minha bisavó, que ele me representa muito, sabe? Ele é uma joia antiga, mas ele não parece uma joia, porque ele é ônix, né? E ele, ao mesmo tempo, tem umas pérolas antigas, um negócio que, se você olhar no detalhe, você vai ver o valor que ele tem, mas se você olhar rapidamente, você não vai perceber o que ele é.
E
mais
qual
ou
foi
menos
a melhor...
como eu.
Para! Qual foi a melhor peça em sale que você já comprou? Qual foi a maior... Peixe é até feio falar. Qual foi a melhor peça?
Putz, isso daí não é ping-pong, porque eu vou ter que pensar muito. Eu não sou muito do seio. Eu adoro ir naquelas lojas de departamento americanas que tá em seio e ficar horas olhando o cabide, experimentando. Aí no fim eu não levo nada, porque eu acho que nada vale a pena. Acho que o barato sai caro, sabe assim? Mas, sem sacanagem, acho que as melhores coisas que eu já comprei em pichincha, sei eu mesmo, foram os sapatos do Manolo Blahnik, nesses outlets de loja de departamento, sabe? Ah, não, e tem um cachemir que uma vez eu comprei da Saks também, um casaquinho de cachemir, um cachemir maravilhoso também, também com 70% de desconto. Era Saks? Não, era Barney's. Nem...
Nossa,
essa antiga.
Abafa
o caso.
Aí seria um pouquinho diferente do ping-pong, mas quais são dois lugares, quando você vem para Nova York, que você ama ir para comer?
Faz muito tempo que eu não vou para aí. Mas a última vez que eu fui era o Meat Packing, que a gente... E aí, é onde você for me levar da próxima vez. É onde eu vou.
Tá bom. Minha linda, obrigada. Eu sei que você tem mais lives aí hoje, você tem mais coisa para fazer, adorei o papo. E é interessante que, por mais que a gente já seja amiga também, eu não sabia de alguns detalhes do início da sua carreira, é tão interessante poder falar isso assim, focada, né? E também poder explicar para novos designers ou outras marcas, como elas podem um dia sonhar em estar dentro de uma dos seus marketplaces, né? Então, é bacana conversar com você e poder dividir isso com os nossos ouvintes.
Obrigada, viu, Cláudia? Admiro demais você e seu trabalho também. Para mim é uma honra estar aqui com vocês.
Obrigada. Um beijo.
Beijo, querida.
I'm Clau Ribeiro, and you just listened to the Chats by Clau. If you like this episode, please subscribe to our channel and receive the new ones right away. Oh, and please rate and review. Thank you, and I'll see you soon.